Você já se sentiu culpado e tentou encobrir a sua culpa usando alguma desculpa? Muitos homens são amigos do Evangelho. Veem beleza nos seus ensinos. Defendem os santos princípios da verdade, a sua mensagem de esperança. Chegam mesmo a proclamar a salvação. Por vezes o fazem com tal convicção que levam outros à aceitação de Cristo. Mas quando chamados a tomar o lado de Deus, eles mesmos recuam, rejeitam o celestial chamado e arranjam desculpas para suas faltas. O programa de hoje é sobre as desculpas dos que pecam. Por que o fazem? A Bíblia nos relata a parábola da grande ceia. Na parábola da grande ceia, Jesus nos dá as razões por que as pessoas se desculpam. Assim a palavra de Deus nos diz: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me dês por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me dês por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Lucas 14, 16 a 24. A ceia representa as bênçãos do Evangelho. As provisões da ceia são símbolos do próprio Jesus. Falando de si mesmo, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. João 6, 48 e 50. Cristo é apresentado também como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Em Cristo, proveu-nos Deus a satisfação de todas as necessidades da alma. Para os que nele creem, o Salvador é um constante banquete espiritual. O anúncio do homem que deu o banquete foi: vinde, porque tudo já está preparado. Assim Deus, pelo seu Evangelho, proclama aos homens haver tomado todas as providências para a sua salvação. O chamado de Deus à ceia divina nos é dirigido pela sua Igreja, os seus filhos na terra, pelo seu Espírito e pelo seu livro, as Escrituras Sagradas. Mas qual foi a atitude dos convidados? Todos eles se escusaram, se desculparam. Um porque compraram um campo, outro porque comprara bois, e ainda outro porque se casara. Todas as desculpas eram sem fundamento. O homem que comprou o campo já o havia adquirido. Poderia vê-lo num outro dia. O que comprou os bois poderia igualmente experimentá-los noutra ocasião. E o homem que se casou podia levar consigo a esposa em sua companhia. As razões deles não tinham substância. Eles tinham outros interesses e o coração deles estava em outras coisas. Não tinham interesse na ceia. É assim que acontece com muitos hoje, infelizmente. Na hora da decisão, surge o interesse material. Pensam nas terras, nas casas, no dinheiro. Consideram os negócios, o emprego. Parece-lhes não ser possível servir a Deus e serem materialmente bem-sucedidos. Sobrepõem os valores terrenos aos valores do céu. Os bens materiais são sobrepostos a Cristo. Com outros, é o amor aos prazeres. Alguns desses ouvem programas religiosos pelo rádio e veem os programas pela televisão e até mesmo frequentam igrejas. Mas na hora da decisão, recuam. Os deleites da carne são mais agradáveis que as santas alegrias do caminho do Senhor. E dizem a Deus, não posso ir. É muito estranho rejeitar Cristo por causa dos interesses terrenos, pois é a bênção divina que nos faz prósperos, enche-nos as mãos dos bens desta vida. A Bíblia nos diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Que atividade há mais bem-sucedida que aquela que Deus prospera? O salmista nos diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Salmo 127, 1 e 2. Praticamos o maior dano e a maior injustiça à nossa própria alma quando pensamos e agimos contrariamente à vontade de Deus. Para ouvir o chamado divino, é necessário renúncia, porque ninguém pode servir a dois senhores. A princípio parece difícil subordinar a vida a Deus, mas depois que você começa a caminhar com Deus, a estrada da vida fica iluminada. Hoje eu quero convidar a você, meu amigo, a você, minha amiga, para deixar de lado toda a desculpa e começar uma nova caminhada com Jesus. Ele vai tomar você pela mão e no final do caminho ele vai abrir a porta da eternidade e vai dizer a você, filho querido, você andou comigo durante toda a sua vida lá na terra. Agora você ficará comigo aqui por toda a eternidade. No meio das lutas da vida, do dia a dia, mesmo que você tenha se esquecido de orar ou deixado de cumprir as suas promessas, lembre-se que alguém está velando por você.
Quantas vezes na luta do dia, procurando fazer meu melhor, tive tempo pra tudo, só não tive tempo pra Deus. E as promessas que eu sempre fazia, consegui deixar pra depois. No espaço ficaram perdidas e o tempo apagou.
Mas alguém não esqueceu quando o sol ainda não nasceu. De joelhos estão orando a Deus.
não deixem de orar por mim.
Quando a vida tentação quer falar a razão, conduzindo os meus pés pra longe de onde
orações de poder de amigos e meus irmãos.
Eu desejo motivar a você, meu amigo ouvinte, a viver uma vida de oração. Ore por você mesmo. Ore por seus amigos, por seus irmãos e até por seus inimigos. Mas não deixe de orar.
Com seu amor cristão, nunca deixam de orar,
não se cansam de orar,
insistem em suplicar, orando a Deus por mim, orando a Deus.
Obrigado, trio Viva Voz. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos viver uma vida de oração e não queremos viver nos desculpando. Ajuda-nos a vivermos sempre ao Teu lado. Em nome de Jesus, amém.